pro Alex.
Veio da narra da Messi, encostou, Dada bateu! Golaço!
Cara com o Dias, rolou pro capitão, pode matar, é agora. Maurílio atirou.
Alex correu, pé canhoto direto.
Salve, salve, Fenômeno Azul e toda a galera que se liga no RemoCast. Saudações azulinas a todos e todas. Está começando mais um episódio do podcast da torcida do Clube do Remo, diretamente dos estúdios remotos da sala de Periçá. Gilberto Figueiredo e Igor Moraes vão comandar a nave hoje aqui após essa vitória do Leão, após essa semana, em mais um encontro da mesa redonda aqui do RemoCast. Vamos falar das duas vitórias do Clube do Remo e todos os assuntos relacionados ao nosso amado clube. Igor Moraes, tudo certo? Vamos comandar por aqui, porque o nosso amigo Murilo já tem o poeta remista, levou uma picada do Aedes e tá dengoso em casa, meteu atestado, o departamento médico do RemoCast aceitou, ele já mandou as perguntinhas dele por aqui, daqui a pouco ele aparece com certeza pelos comentários. E você estava lá, tomou aquele dilúvio, aquele banho d'água, já posso adiantar que vai ter RemoCast na torcida especial?
Com certeza, isso aí tem um programa bacana, aí não deu para gravar muito, senão tinha molhado todo o equipamento, estragado tudo. Fala, meu amigo Beto, sou da galera que se liga no RemoCast, que acompanha a gente por aqui nas lives, nos agregadores. A gente estava lá debaixo do chuva, acabou o tratamento, bebemos bastante lá para... Estava muito tempo parado e deu tudo certo. Vitória do Clube do Remo, uma vitória que a galera estava esperando aí para convencer, depois de um período conturbado da saída do Catalá. Ventos mais tranquilos começam a soprar pelo lado do Baenão.
Galera saiu de alma lavada, literalmente, desse jogo contra o Santa Rosa. Muita coisa se passou durante essa semana, mas antes de mais nada, a gente está começando os trabalhos por aqui, começando os aquecimentos. Já deixa o like, né, Igor? Tem duas condições obrigatórias para quem está chegando aqui na gravação desse episódio do RemoCast. Fala para a galera aí quais são.
Com certeza, galera que já acompanha as nossas lives tradicionais, nossa tradicional mesa redonda aqui do RemoCast no dia de segunda, sabe que a gente sempre dá esse aviso. Toda vez que você deixa o like aqui no nosso conteúdo aqui, esse nosso bate-papo, ele chega para o maior número de torcedores remistas e assim a gente vai aumentando a comunidade do RemoCast, que é o grupo de torcedores que está a fim de ajudar, de contribuir com ideias, de críticas construtivas e fazendo esse debate inteligente e saudável, a gente ajuda o Clube do Remo fora de campo. Então não se esquece, deixa o like aqui nesse conteúdo, compartilha com todos os nossos amigos remistas que você conhece e não se esquece de inscrever no canal. Tem outras formas de ajudar também, não se esquece aqui, se você quiser ajudar o projeto, tem o Pix remocast33@gmail.com e aí a gente vai fazendo isso aqui tudo, fortalecendo o projeto RemoCast, levando conteúdo para você, comprando umas capas de chuva, né, para não molhar os equipamentos e tudo mais.
Recado dado do companheiro Igor Moraes, Clube do Remo que começa essa semana, a gente sempre grava aqui pelas segundas-feiras, o elenco teve folga no dia de hoje, durante a semana, vai treinar em um período todos esses dias. Terça, quarta e quinta treina pela manhã, às 9 horas da manhã. Na sexta-feira treina às 4 horas da tarde, mais próximo do horário do próximo jogo, que vai ser só no próximo sábado, também no Baianão, o jogo de volta contra a equipe do Santa Rosa, valendo pela segunda fase do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro já, tô maluco, Campeonato Paraense, Campeonato Brasileiro que tá para começar, né? Tô falando aqui de Campeonato Brasileiro, que saiu a tabela do Campeonato Brasileiro. O Clube do Remo vai estrear contra o Volta Redonda em Belém do Pará. Ainda não estão definidas as datas, né? Exatas, já estão definidos os finais de semana, já sabemos que vai estrear contra o Volta Redonda. Tá chegando o Campeonato Brasileiro, meu amigo Igor, tá na hora desse time de fato engrenar, porque daqui a pouco o negócio vai ficar sério. Ano passado foi complicado o nosso início de temporada. Será que com essa vitória aí que a gente teve já dá para se empolgar um pouco, agora que a gente já sabe os adversários que a gente vai enfrentar?
Olha, o torcedor do Clube do Remo, depois desse início pavoroso aí de empate com São Francisco, derrota para Tuna em casa, e aquele vexame total da eliminação da Copa do Brasil para o Porto Velho, o torcedor estava precisando de uma esperança, né? Então, toda essa reformulação, toda essa alteração de rota que teve no trabalho da diretoria de comissão técnica, foi positivo. Eu acho que o torcedor hoje tem a esperança, todo mundo estava alegre na bancada, todo mundo voltou a apoiar o Clube do Remo, e isso vai dando, você vê a mudança de astral. Né, a torcida que estava cobrando há dois jogos atrás, o Marcelo Rangel não podia tocar na bola, hoje a galera aplaude, né, eu acho que é um atleta que está conseguindo dar volta por cima, e isso se reflete no trabalho em campo. Então o torcedor voltou a apoiar, vai voltar a ir para apoiar e não criticar, porque quem estava indo para o estádio estava vendo que estava um clima muito tenso. Então acho que é importante aí, o Clube do Remo fez agora 3-1, 3-0, ou foi o jogo antes, Beto, quanto tem? 3-1, então demonstra uma evolução, uma consistência.
Antes do trem foi a última rodada do Campeonato Paraense, né? Dentro de casa também, contra o São Francisco.
Não, mas o São Francisco foi antes, né, do trem. O trem foi depois, e agora o Santa Rosa.
Então, Santa Rosa, mostra,
tomou um gol do trem ali, mas a gente já vê uma coisa mais organizada, né? Porque o trabalho do Catalá, infelizmente, não deu certo. Estava tudo muito bagunçado. Eu acho que essas duas últimas apresentações do Clube do Remo deu esperança, até a dispensa de atleta, né, que a gente vai comentar mais para frente, saiu mais um aí. Então, acho que o saldo é positivo e a gente vai continuar nessa pegada aí, nessa crescente no Campeonato Paraense, para, se Deus quiser, entrar forte no Brasileiro contra o Volta Redonda, e eu acredito que vai ser estádio lotado.
E já que a gente está falando dessa partida da Copa Verde contra a equipe do trem, passou a semana, o Remocast grava sempre semanalmente, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre essa vitória, a classificação na Copa Verde contra o trem do Amapá. E o Murilo Jatene enviou uma pergunta aqui para ti, viu, Igor? O Murilo Jatene, que está doente, falando para a galera que acompanha o Remocast, nosso companheiro de bancada, tá com dengue. Se cuida aí, viu, galera? Tá um surto de dengue complicado. Igor, o Murilo já tem e quer saber, naquele jogo contra o trem, já deu para sentir o dedo do treinador?
Acho que já, né, cara? Já o treinador já começou a colocar as ideias dele para fora e implementar aí, porque a gente via no trabalho do Catalá, cara, um buraco ali no meio-campo. Então, eu acho que o professor já dá para sentir o dedo do professor, Murilo. Você que quer saber essa pergunta, já dá sim.
E só lembrando para a galera, inclusive a galera aqui.
Até porque no trabalho do Catalá, pá, não tinha dedo nenhum, né, bicho? Estava uma bagunça, uma verdadeira abacalhação.
Todo mundo fazia o que queria, aparentemente. E, bom, tanto Igor Moraes como Murilo Jatene estavam lá nessa partida contra o trem. Então, já aviso para a galera, galera que está chegando agora, galera das antigas também, tem conteúdo no canal sobre essa partida, um episódio do Remocast na torcida, que foi gravado ali meio a um bainão fervendo pela vitória do Clube do Remo. Então, quem ainda não assistiu, já confere lá no canal, se inscreve, confere lá o episódio do Remocast na torcida, gravado diretamente das arquibancadas do Baenão, com Igor Moraes e Murilo Jatene fazendo aquela apresentação especial. Igor Moraes sempre com seu óculos de Saitama, tradicionalíssimo já, que a galera curte. E Igor, antes da gente falar especificamente, né, da partida contra o Santa Rosa do campeonato paraense, eu queria trazer para ti aqui uma discussão, trazer para a galera também falar aí nos comentários sobre a questão das saídas do elenco, né, das mudanças do elenco. Inicialmente, a gente já comentou aqui no programa da semana passada, falamos sobre a saída do Camilo, que inclusive foi reforçar um rival da Série C, foi lá para o Figueirense, lá de Santa Catarina. O Camilo. E durante a última semana, houve uma nota oficial do clube, uma rescisão de contrato amigável entre as partes também com o volante Daniel, que inclusive eu acho que vai voltar para o ABC, né? Então, estamos reforçando aí rivais para a Série C, ou é melhor mandar essa galera que aparentemente não estava rendendo muito aqui e trazer outros, porque já chegou o Silas, já jogou, entrou contra o Trem, né? Entrou também contra o Santa Rosa. O que tu tem para falar um pouquinho sobre isso, meu amigo?
Olha, eu acho que no caso do Camilo, era um atleta que demonstrou certa técnica, mas ele já chegou aqui com a questão de condicionamento físico, assim, acho que já muito nas últimas. Acho que é um cara que, numa competição dureza que é a Série C, eu acho que não dá para você contar com um atleta 25, 30 minutos. Né? Você, aqui, por exemplo, Paraense, cai uma chuva num jogo desse que tem o Santa Rosa, é um atleta que não vai ser nulo na partida. E acho que um fator importante também é quem não está motivado de fato tem que sair. Então, acho que a saída, elas foram bem produtivas, viu? Eu acho que demonstrou realmente quem quer estar no projeto. Eu acho que o Camilo é um grande jogador, mas eu acho que o físico dele já não é um cara que vai fazer a diferença nos jogos, eu acho. Vai fazer um gol ou outro, porque é um cara que chegou até a jogar a seleção brasileira, tem habilidade, mas eu acho que para a sequência, né, ele pode fazer um jogo ou outro bem, mas assim, constância nós não vamos ter, né? Regularidade nós não vamos ter, não teríamos se o Camilo permanecesse. E o Daniel, acho que é um atleta que chegou, recomendado pelo Catalá, parece que foi campeão com ele, a torcida do ABC gostava, e veio para cá, mas aparentemente não deu nada certo, tem jogador que dá certo só num time, né? Então acho que resolveu voltar para lá, porque aqui realmente não estava dando certo, a gente contratou volantes e os caras que assumiram a posição eram jogadores que já estavam aqui, né? O Paulinho Curuá jogou e agora o Henrique, titular da posição, tanto com o Catalá e agora foi mantido. Então, acho que foi muito importante, muito interessante essas dispensas para o Remo. E o nosso querido Murilo deixou um comentário aí. Uma passada pelos comentários aí. Ó. Nosso amigo Tei Soluções. Opa, bora, Gol Vigão na área. Já foi um dos sorteados aqui, né? Estão precisando trazer mais brinde aí, né, Beto? Nunca mais tivemos sorteio. A gente estava chateado, né, para brinde, agora o Clube da Remo melhorando, acho que já dá para ir em frente, né?
E aí, é verdade, famoso... a galera tem que ajudar a gente para subir no número de inscritos, né? Hoje eu quero ver se a gente bate aí uma marca, ver se chega a 1.800 inscritos. A gente já prometeu aqui, né, Igor, 2.500 inscritos, vamos sortear, fazer aquele quiz premiado para uma camisa. Então, galera, vamos bombando aí as inscrições para poder sair mais brinde.
Olha, tem 2.500 inscritos, eu vou tirar aqui, ó, uma camisa aqui, só tem camisa de jogo do Varal aqui do manto, vai diretamente pro sorteio, sabe que pegar uma camisa dessa é difícil, ó. Lê a do Murilo aí, que famoso Migué, essa dengue eu acho que é Migué, mas bem, melhora, meu parceiro.
Rafael Esteves também por aqui. Não vai poder acompanhar, mas já deixou o comentário. Um excelente programa. Valeu, Rafael. Forte abraço. Laredo também ligado no Remocast. Um abraço pro Laredo. Renan Ribeiro, saudações azulinas. Já deixou o like, faz que nem o Renan. Já deixa o teu like, te inscreve no canal. Edson tá dizendo boa noite, Beto e Igor. Tô acreditando nessa virada de chave com o novo treinador. Já deixei like. Sábado, Baenão lotado, com certeza. Está começando a virada de chave. Companheiro Júlio Martins, direto do Acre. Forte abraço, Júlio. Luiz Celso, boa noite, meus caros. Uma grande polêmica se instalou na cidade, principalmente nos arredores do Baenão. Qual o Raiban mais top? Do Igor Moraes ou do Máriozinho da Comissão Técnica Remista? Tá aí, ó, Luiz Celso falando do Raiban, do Igor Moraes no Remocast da torcida. Nosso amigo TI dizendo que o sistema estava bugado no Remo, cheio de vírus e travando. Agora vai reiniciar, estamos removendo alguns programas, os malwares. Tem utilidade para o sistema, tá aí o TI já hackeando a solução para a galera do Clube do Remo. O Renan faz uma correção aqui, o Silas não entrou contra o trem. Eu devo ter falado besteira aqui então, o Silas que foi apresentado agora, foi no dia 9, né? Uma coisa assim. E entrou contra o Santa Rosa, tá certo aqui o Renan. Rafael Paiva falando que o Camilo fez 3 gols ainda nessa curta passagem. Tinha potencial de ajudar como opção. Mas como demonstrou que veio por coleguismo, não pelo projeto do clube, foi certo em liberar. É isso aí, o jogador vai atrás onde ele se sente mais confortável, né? Que o ambiente do Clube do Remo, a gente sabe que é ambiente de pressão e o cara tem que aguentar essa pressão. Raimundo Júnior, viemos das águas e somos marajoaras. Chuva para nós é vida. Vambora, Leão Azul, até debaixo d'água. Vamos falar desse jogo agora. O Igor pegou esse toró lá no Baenão e vai contar um pouco pra gente. Saudações azulinas do Fernando Júnior. Fala-se em 5 contratações até o início da Série C. Vocês arriscariam nomes e posições? Igor, responde essa aí pro Fernando. Se tu fosse contratar pro Clube do Remo agora, 5 contratações... para reforçar, quais as posições aí que o Clube do Remo está precisando? Ainda precisa de um goleiro ali?
Mas tu sabe que no futebol tem a questão teimosia, né, do treinador. Se eu fosse treinador, a minha teimosia seria no Marcelo Rangel. Eu iria manter ele lá, cara. Acho que é um cara que tem potencial. É, eu fico ali atrás da 25, normalmente, às vezes, para pegar o gol. E ele tem mostrado muita vibração, ele está afim de trabalhar, ele está afim de conquistar a torcida que criticou muito no início do trabalho dele. Então, eu manteria o Marcelo Rangel. Agora, cara, eu acho que em relação a contratações, nós não temos nomes, né? A gente normalmente só comenta quando tem, né? Porque tem uns canais aí que, olha, eu vou trazer o Arrascaeta para o Remo. Mentira. Sensacionalismo puro. Mas em posições, eu acho que as nossas laterais, não sei se tu concorda, Beto, eu acho que as nossas laterais, que é um problema crônico, histórico, o Remo não sabe contratar lateral, bicho, incrível. Lateral esquerdo, lateral direito, acho que são posições que haveria necessidade de reforço. Eu contrataria mais um jogador de lado também, porque ali na reserva é o Ronald, ele não desempenhou bem o papel ali, no caso da ausência do Felipinho. Né, o Echaporã vem fazendo gol, mas ele oscila muito. Eu acho que as laterais, e talvez, acho que um zagueiro e lateral, cara. E talvez o meio-campo, 10, eu acho que esse cara vai resolver, esse Matheus Anjo aí. Mas se ele se bater, a gente fica com problema de criação. Então seria mais um lateral esquerdo, um lateral direito, um meia e um zagueiro. São 5, né, que foi dito. Eu acho que 4 já resolveria bastante o nosso problema.
Tá aí a opinião do companheiro Igor Moraes. Eu ainda traria mais um ponta, viu? Tô achando que a gente tá com um problema aí nessas pontas. Mas vamos ver. Vamos ver o que a diretoria tá aguardando aí pra gente. Já vai liberar. O Gustavo pede aqui um abraço aqui de Castanhal. A galera tá falando. Eu vou ler aqui nos comentários o que a galera acha dessas contratações que o Clube do Remo ainda pode fazer antes da Série C. Edson diz que o Thales é outro jogador, tá dando sangue depois da chegada do novo treinador. E o Thales, eu acho que já estava pedindo passagem, inclusive, na época lá do Cabeça de Pipo, viu? Me jogando bem, deu uma assistência. O problema maior é a recomposição defensiva. Logo no início do primeiro tempo, a gente sofreu ali uma jogada pelo lado direito, ali pelas costas do Thales, e a gente sofre também nas duas laterais nessa questão defensiva ainda, infelizmente. E não fala por aqui, volantes, laterais e pontas. São as maiores deficiências ainda do elenco. Boa noite, Norton. Direto aqui de Tucuruí. Forte abraço pro Norton. Luiz Celso lembra aqui do Pedro Vitor, que está em fase de transição, se não vão qualificar o elenco. Pedro Vitor, muito possivelmente nas próximas rodadas, já está retornando. Vamos ver como é que vai retornar esse jogador aí após essa lesão grave no joelho. Lembrando que o Ronald, por exemplo, teve uma lesão parecida no joelho e depois que voltou de lesão, nunca mais foi o mesmo. Vamos ver se isso acontece. Tomara que isso não aconteça com o Pedro Vitor, que ajudou bastante a gente até se contundir na temporada passada. Ednei diz aqui que o Remo precisa de mais um volante. Remo que agora está jogando, Igor, com dois volantes, né? Aparentemente se estabilizou isso, bateu o martelo no time do paraguaio Mourinho, Igor. Conta pra galera, Igor, como foi que o clube do Remo entrou nessa partida contra o Santa Rosa, a primeira partida, a partida de ida da segunda fase do Parazão, quarta de final do Parazão. Conta aí pra galera a onzena do Clube do Remo.
O Clube do Remo entrou com Marcelo Rangel, capitão da equipe, lateral direito Thales, zaga Liger e Renier e o Raimar da lateral esquerda. Meio campo veio com o Henrique, Renato Alves substituindo o Pavani por conta de lesão e o Jadas. E na frente, Filipinho ali, dando muito trabalho. Chaporan, que fez um gol ali de oportunismo. A galera ficou na bronca aí, que estava dizendo que estava no impedimento. E o Ribamar, muito brigador ali. Aos poucos, também vai conquistando o coração da torcida azulina. A galera vem dando muito apoio, vê que ele briga muito. E esse foi o time que entrou contra o Santa Rosa e fez 3-0 contra o Santa Rosa, que quis meter uniforme Alves Celeste para jogar no Bainão, não deu outro. Ataca.
Levou uma peia de leve. Interessante esse teu comentário que tu fizeste do jogador da base, do Filipinho, que jogou bem, fez gol, mas até os 25 minutos ali, claro, outro time entra com aquele ferrolho, teve ali umas estocadas, umas jogadas muito perigosas antes do Clube do Remo abrir o placar. Mas até ali os 20 minutos do primeiro tempo, aquele lado direito do Remo estava muito apagado, viu? Assim, em termos de jogadas. Até praticamente saiu o gol. Muitas tentativas pelo lado esquerdo, o Chaporan muito voluntarioso, tentando. Tem um problema, né? Ele perde muito a bola. É um jogador ali que perde a bola facilmente. Talvez para ele aquela jogada de transição, tabela, para pegar na frente é muito mais interessante do que ele vir com a bola carregada de trás. Mas o fato é que, Igor, não sei se tu percebeste isso, mas completamente diferente essa postura de saída de bola do Clube do Remo. Sempre tem ali aquela troca dos volantes, uma hora o Renato Alves, uma hora o Henrique, e a gente não está mais tão dependente daquelas ligações diretas da zaga. Tu enxergaste dessa forma ali o desenho no primeiro tempo? Porque o outro time veio com ferrolho, né? Veio ali fechadinho, jogando por uma bola, querendo ou não, não seria diferente. E o Clube do Remo tentando ali achar aquelas situações de jogo. Percebi jogando muito mais pelo lado esquerdo, até sair o gol naquele bom cruzamento do Thales, para tu veres como é importante, né? Tu teres essa rotação mais rápida da equipe. O primeiro gol nasce de um lateral do lado esquerdo. Então o cara bate a lateral do lado esquerdo, a bola roda rapidamente para o lado direito e o Chaporão ocupa aquele espaço que ficou devido a essa mudança de zona, né? E entra livre para o cara fazer o cruzamento. Então, dá um pouco de esperança, né? Ver que o time, aparentemente ali, tá pegando um jeito de jogar.
É, cara, essa... O Liger, ele fez até um bom papel, né? Tinha qualidade técnica para colocar bolas diretamente para o atacante. Eu acho que deu até, já chegou a ter tem duas assistências, eu acho, fazendo essa ligação direta. Mas isso é, caracterizava um problema no meio-campo do Clube do Remo, que hoje, com dois jogos, aparentemente foi corrigido, né? Você tinha um buraco muito grande no meio-campo do Remo que forçava esses jogadores da defesa a fazer ligação direta. Então, hoje eu vejo um meio-campo postado, você não vê um buraco, né? E isso corrigido com duas partidas era sinal das duas uma, né? Ou os jogadores não estavam entendendo o trabalho do Catalá, ou não estavam concordando e não estavam a fim de fazer, ou de fato não havia um trabalho nesse sentido. Porque dos dois jogos que ele comandou, foi gritante a diferença do Clube do Remo no meio-campo, que não tinha, e são os mesmos jogadores, é o Jaderson e o Henrique, e o Pavani foi substituído por conta de contusão. Então, alguma coisa o cara fez, o jogador não estava afim, mas a mudança é muito grande. Havia um buraco que hoje foi corrigido pelo Mourinho aí em dois jogos, cara. Impressionante.
E aí a gente percebe, vendo os melhores momentos, que as jogadas principais do adversário se davam nessas estocadas, né? Quando conseguia roubar uma bola ali rapidamente, mas o Clube do Remo, postado em blocos, conseguia fazer aquela rotação. Falta ali um pouco de jogadas ainda mais pelo meio, mas pelo menos pelas laterais deu para ver bastante movimentação. E como nós temos pontas rápidos e laterais rápidos também, isso é importante na parte ofensiva, né? Naquele terço ofensivo. Tá aí o primeiro gol do Clube do Remo. Não sei se mostra desde o princípio da jogada, mas ela nasce num lateral. Um lateral cobrado aqui do lado, bem próximo. Chega lá do lado direito, cruzamento do Tales. E o Echaporã entrando sozinho e fazendo o primeiro gol. Não tinha chovido ainda nessa hora, né, Igor? Ainda estava sequinho.
Não, estava tudo tranquilo. Estava dando para gravar, estava dando para fazer o conteúdo. Estava limpo. Mas já dá para ver as nuvens ali se aproximando. Já vinha o presságio do dilúvio.
E, Igor, uma outra coisa que eu queria comentar em cima dessa tua observação de ocupar o meio de campo é o papel também do Jaderson, que, querendo ou não, faz ali uma função dupla de ataque, mas de ocupar os espaços para não deixar essa bola rolar tão fácil, né? Então, assim, esse ajuste ele fica interessante para o time, pelo menos, estar ali bem postado, que era uma coisa que a gente reclamava muito, né? O time muito desorganizado, principalmente no meio de campo.
É verdade, eu ainda incluiria aí nessa questão o Henrique. Eu acho que os dois caras, esses dois jogadores ali no meio campo, eles dão muita sustentação e eles têm um preparo físico assim, muito acima da média, cara. A gente passa o jogo todo correndo, você vê o cara voltando para ajudar lá na defesa. O Jaderson sobe um pouco mais, dá apoio lá em cima. Então, assim, são dois pulmões no Clube do Remo, esses jogadores aí. O Henrique cada vez mais pegando confiança, que é um jogador da base. O Jaderson com um pouco mais, já chegou logo, já foi logo indo muito bem. Desde que chegou aqui, foi a grata surpresa dessas contratações do Clube do Remo. Então, os caras dão muita sustentação. Eu acho que talvez seja importante contratar volante, porque quando eles saírem ali, por toda a consistência, por todo o preparo físico que eles têm, o jogador que entrar vai ter dificuldade de manter o nível desses atletas, que eles estão indo muito bem ali no meio-campo do Clube do Remo.
Aí passou o gol do Filipinho, um belo gol, um chute forte, logo depois caiu aquele dilúvio, né, com 30 minutos ali do segundo tempo, muita água no Bainão, bem estilo de campeonato paraense que a gente gosta. Deu para ver que a drenagem do Bainão tá boa, viu? Porque com a quantidade de água que caiu, Igor, em outros tempos, o negócio ia ficar complicado, mas mesmo assim, Bola continuou rolando. E quase que o Remo faz o terceiro já no primeiro tempo. Ainda bem, né? Primeira vez assim que se impõe de fato contra um time no Campeonato Paraense. Isso dá pra gente esperança, cara.
É, tu disse em outros tempos, eu diria em outros campos. Em outros campos da capital, se cai essa chuva aí, o jogo é parado. Ia ter que jogar polo aquático aí em determinados estádios da capital. Agora sim, se impôs realmente. Foi muito interessante o Clube do Remo nessa partida. Quartas de final, então foi importante essa partida. O meu destaque negativo ainda é por conta do Kelvin, né, cara? O Kelvin, se bem que quando ele entrou tava uma água, acho que a gente tem que dar um desconto, mas assim, continua a ser um jogador que ainda não apresentou muita coisa, né? O ouvinte aqui até colocou, Kelvin nem foi irritante no jogo, vocês perceberam isso? É complicado, viu, cara? O Kelvin tá difícil. Podia
na virada sair, do primeiro para o segundo tempo, Igor, teve duas substituições. Teve a entrada do Paulinho Curuá, entrou no lugar do Vigia, que acho que já estava com amarelo, inclusive, pegou amarelo no primeiro tempo, e entrou também o Silas no lugar do Jaderson. Achei um jogador bastante voluntarioso, viu? E parece que fisicamente, pelo menos, chegou bem, viu? O que tu achaste aí da atuação da estreia do Silas?
Cara,
que foi artilheiro lançado na Série C.
Com toda a franqueza, eu vou falar que eu não sabia nem que ele tinha estreado, viu, cara? Eu tava bebendo lá fora. Eu não sabia que ele tinha entrado, não, parceiro. Nem prestei atenção. A minha análise desse jogador vai ficar para o próximo jogo.
Rapaz, tá certo. A gente que fica em casa, longe, 3 mil quilômetros de distância, é que tá com tudo, né? Eu no Bahia, nessa hora, quando eu fui no jogo lá com o Igor, achei que o jogador entrou bem, né? Foi até um pouco fominha, ele poderia ter dado uma bola ali pra sair, se não me engano, era o terceiro ou o quarto gol. Mas mostrou vontade, então acredito que vai evoluir. Tomara que evolua aí para ajudar ainda mais o Clube do Remo. Depois do 3-0, que foi uma jogada aérea, o gol do zagueiro Lige, o jogo ficou ali praticamente resolvido e também com boas atuações do próprio Marcelo Rangel. Como tu falaste muito bem, goleiro que... com razão, sofreu bastante pressão ali da torcida devido às suas falhas, mas parece que aos poucos vai se redimindo e com personalidade, né? Capitão, tomara que seja campeão do Campeonato Paraense, capitão da equipe e está se colocando ali de fato como número um do Clube do Remo. Vê que jogou bem também o Rangel, cara. Daqui a pouco a galera já vai se preparar, que a gente vai escolher o melhor e o pior da partida, mas achei uma boa partida do goleiro também, apesar do campo molhado, foi bem seguro, espalmou na hora que teve que espalmar, saiu bem do gol e fez umas boas defesas.
Eu acho que ele traz também um fator de liderança que ficou muito escondido, né? Como ele teve um início muito conturbado, ele entrou ali meio tímido, mas quem está assistindo os jogos, né? De trás do gol, vê que ele vibra muito, ele grita, ele vibra para a torcida, ele diz que está dando sangue, ele começou a interagir muito com a equipe e isso está cativando o torcedor, claro, junto com as boas apresentações, né? Fez boas defesas, então eu acho que vai dar a volta por cima, a galera já está apoiando aí, eu torço muito para que ele se firme como o camisa 1 aí, camisa 1 não, que ele usa 88, né? Acho que se firme como goleiro titular do Clube do Remo, porque vai ser importante a gente ter um goleiro ali com a confiança em cima e agarrando bem ali para a Série C, que todo jogo 1-0, 1-1, 2-1, qualquer vacilo decide, então temos que ter um goleiro seguro na Série C.
Igor, já vou te pedir também outro favor, E o TI Soluções está lembrando aqui para a gente, galera, vamos dar like, senta o dedo no like. Igor, já conta aí qual é a condição para chegar aqui nessa gravação do episódio do Remocast.
Galera, só reforçando, né? Você que entrou, você que chegou agora, você que já está aqui, esqueceu de dar o like. Você, toda vez que você deixa o like no conteúdo, você permite que esse conteúdo chegue ao maior número de torcedores remistas, né? Então, quanto mais pessoas assistir, são mais torcedores que vão fazer parte dessa comunidade que é o Remocast, comunidade de torcedores de azulinos, que tem por objetivo discutir, debater, ajudar, propor, né? Sempre em prol do Clube do Remo, nada para atrapalhar, nada de sensacionalismo, que a gente está para ajudar, discutir os problemas e tentar resolver da melhor forma possível, sempre contribuindo para o Clube do Remo. Então, deixa o teu like lá para a gente aumentar e fortalecer essa comunidade. Se inscreve no canal, a gente já falou aqui no início para quem chegou agora. Chegando aqui em 2 mil inscritos, eu vou pegar uma camisa desse varal aqui, que só tem camisa de jogo, vai ser sorteada aqui, você vai levar para casa uma camisa usada em jogo, né? Faz parte da história do Clube do Remo. E compartilha, né? Se tem algum amigo que ainda não conhece o Remocast, pega o link, copia o link do YouTube, joga aí no teu grupo de zap, manda para o teu amigo remista, e assim a gente vai aumentando a comunidade do Remocast. Dá uma passada nos comentários aí, que tá bobando os comentários, Beto.
Da Silva Pereira, deixa um boa noite direto da Guiana Francesa. Acredito que esta Série C vai ter muitos empates. Anota aí, é a opinião do Da Silva. Um abraço para ele. Só não falou onde que ele tá na Guiana. Depois conta aí para gente, Da Silva. O Cildo não acha que o Remo precise com tanta urgência de lateral, que possam chegar para desbancar o Tales, por exemplo. Renan diz aqui que o Kelvin nem foi irritante no jogo. Vocês perceberam isso? Hoje eu acho que o Kelvin não leva o Potita para casa, hein, Igor? É difícil, difícil. Não, o cara não pode ser tetracampeão. Seria muito, muito inédito. Companheiro TI diz que o Jonilson poderia estar jogando, mas está fazendo tratamento muscular. A gente vai já falar um pouquinho sobre essas questões das lesões. Fernando Júnior gostaria de ver o Jaderson jogando na dele, que é a ponta. Vamos ver se o professor Gustavo descobre aí uma boa posição para o Jaderson e testa ele também na posição que ele gosta de jogar, Fernando. Eduardo diz aqui que o técnico vai ter uma semana para melhorar o esquema tático e o preparo físico. Por sinal, voltou a fazer um treino por um período, né, de treinos por dia, Igor. Acho que muito devido a essas lesões, cara. Tem muita gente no DM do Clube do Remo, viu?
É, de repente, os atletas nem estão ainda preparados para receber uma carga de treinamento duas vezes ao dia, de repente, né? A gente só especula essa questão, que a gente não manja muito de fisiologia, mas de repente é isso. Mas eu acho que também o campo está muito pesado, né, cara? Para você estraga o gramado, tem essa questão também, mas eu acho que o campo fica muito... Hoje, por exemplo, em Belém foi chuva, amanhã o campo deve estar pesado, aí chuva, então acho que realmente, até por um fator climático, talvez seja difícil manter dois treinos por dia, não sei.
E já que a gente está falando sobre isso, Igor, nesse momento, no DM do Clube do Remo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores lesionados. Pavani, lesão grau 1 no bíceps femoral, na coxa esquerda. Ícaro, lesão grau 1 no reto anterior da coxa direita, também lesão muscular. Marco Antônio não foi para a partida com dor muscular. Natan, com uma lesão no adutor da perna esquerda, Vidal com dor muscular e agora o Felipinho, que a gente está esperando atualizações do estado clínico dele. 6 jogadores no DM, 2 são laterais. Quem estava falando aí que não precisa de lateral com urgência, daqui a pouco está começando a Série C. Mas aí, Igor, eu queria deixar uma questão para ti. Logicamente aqui a gente não vai fazer aquele achismo, né? Não somos da área da saúde, não tem nenhum médico aqui. Mas com essa situação aí, uma semana, os treinos ficaram um pouco mais pesados, já começam a aparecer algumas lesões. Será que a gente pode começar a ventilar uma questão de inadequação mesmo, né? Nessa pré-temporada, nesse início de temporada do Clube do Remo, jogadores importantes, Marco Antônio fora, dois laterais fora, agora o Filipinho também. Negócio complicado, né? Que a gente vai ter que lidar e precisa de um elenco reforçado para poder substituir na hora que for preciso, cara.
Eu discordo um pouco dessa questão de a gente não precisar de... Acho que a gente precisa, a gente tem muitos jogadores contendidos. Mas assim, por exemplo, o Tade, né, que o nosso queridíssimo Rossildo falou aí, ele é um jogador que ele subiu de nível agora, né, mas as partidas que ele fez anteriormente, ele foi muito abaixo. Então é uma posição que a gente tem que estar sempre vigiando ali, porque não foi bem, não. Ele se recuperou agora, né, talvez a chegada do técnico tenha motivado, mas não fez bons jogos inicialmente, muitos... O Vidal é um cara ali também que a gente não teve um destaque, por exemplo, do Jaderson, que chegou e a gente já sabe que vai contribuir. Digamos que já se garantiu para compor um elenco de Série C, por exemplo. Os laterais eu acho que ainda estão devendo muito. E até ali outra do Rossildo aqui, cara, ele disse que o Kelvin foi bem no jogo passado e ontem também, cara. Tá perguntando se a gente não tá com a famosa lembrança dos 4 jogos atrás. Também vou discordar, eu acho que o Kelvin ainda tá muito abaixo. Eu não vi esse desempenho, esse bom desempenho dele nas partidas. Eu acho que tá devendo e muito ainda, até pelo nome que tem, pela carreira que tem, jogou lá na Europa e tudo mais. Não só está bem, como se estivesse razoável, teria que apresentar mais, né, pela carreira que tem no futebol. Então, assim, eu acho que está devendo e eu torço para que ele se recupere, que o Remo possa contar. Mas eu acredito que vai ser uma peça que vai ter que ir atrás, de ponta, né? Está ali, está um desempenho abaixo da crítica, na minha opinião.
Vamos ver o que a galera está falando aqui pelos comentários. Dá uma passadinha por aqui. Cadê? Já me perdi, estou com o comentário antigo. Ah, agora achei um novo aqui. O Glauber já deixou o like, então faça que nem o Glauber. Igor, 90 pessoas, quase 100 pessoas aqui nessa gravação do episódio do Remocast. Ainda não batemos os 100 likes. Já puxa esses likes aí da galera e as inscrições também, pô. Parece que o pessoal não quer camisa de colecionador.
Pois é, galera, bora pegar que não é fácil conseguir essas camisas não, cara. Deixa o teu like, te inscreve no canal, compartilha esse link com teu amigo que ainda não conhece o Remocast, bora deixar essa comunidade ainda melhor, aumentar o debate sobre o Clube do Remo. Compartilha com teu amigo do Remo que ainda não conhece o Remocast, deixa o like, te inscreve e rumo aos 100 likes nessa live aqui para esse conteúdo e se espalhando aí nas frequências do YouTube, já chegou lá na Guiana Francesa, hein? Então, bora espalhar por aí pelo Brasil afora e, de repente, ultrapassar as fronteiras.
É isso aí, como foram as frequências sonoras da guitarrada, a gente está batendo de volta. O Renan diz aqui que o Rangel está calando a nossa boca. Tomara que continue assim no restante da temporada. O Carlos Vaz deixa o seu... Boa noite. Copeiro Wagner por aqui, saudações azulinas, um abração para a bancada do Remocast, especialmente para o meu camarada Gilberto, forte abraço, Wagner. E o Wagner deixa um comentário para a gente aqui, Igor, dizendo o seguinte, ele é fisioterapeuta. Lesão muscular grau 1, dá para ter uma recuperação rápida, 1-2 semanas. Então a gente está falando aqui praticamente do início de abril somente para Pavani e Ícaro, vai ter que ter solução aí. Nesse meio de campo, principalmente na zaga, temos mais opções, né? É que estão lá, tá entrando o Liger, né? Tá fazendo a dupla com o Renier, tem o Jonilson também. No meio de campo, para a posição do Pavani, chegou aí também o Matheus Anjos, que acho que não entrou na partida passada, né? O campo pesado, acho que o técnico poupou ele não entrou. Mas esses dois jogadores aí, pelo menos mais duas semaninhas, né?
Esse eu sei que não entrou. Ó, para você ver, RemoCast é conhecimento, né? Olha a qualidade aí dos nossos ouvintes. O fisioterapeuta vai esclarecer aqui, agora você já sabe que lesão grau 1 cura com uma ou duas semanas.
Uma ou duas semanas.
Acompanhe o RemoCast, pai.
Lucas Rafael dando um salve para a galera acompanhando o conteúdo de ótima qualidade diretamente da Bucólica, lá da Ilha do Mosqueiro, já deixando o like, já faz aí que nem o Lucas. Galera votando aqui no Troféu Alcino Potita, calma galera, a gente vai já fazer e vocês coloquem aqui os comentários para a gente poder contabilizar, tem que ser na hora da votação, senão não contabiliza. Renan Gabriel diz o seguinte: o Kelvin se deu bem no campo alagado porque Bagre sabe nadar. Essa é a opinião dele, Igor.
Não, vamos,
o Márcio Oliveira...
vamos torcer para o Kelvin se recuperar. A gente está na torcida, mas está muito abaixo ainda. Mas estamos na torcida, espero que ele se recupere. Galera, fechando com o Remo aqui, a gente fecha com esses atletas aí, mas está precisando dar um gaizinho a mais, ter um melhor desempenho, que a torcida vai abraçar aí o Kelvin se melhorar o desempenho. Por favor, não vai fazer que nem o Jean Silva no passado, porra, entrou 10 vezes e a galera já perdeu a paciência, bicho. Não faz isso, não faz isso com a gente de novo, chega de ponta desse jeito,
velho. O Márcio Oliveira tá mandando um recado pro Águia, dizendo: a gente espera na final, saudações azulinas. É isso aí. Gleuber diz que, na verdade, pré-temporada não existiu. Os caras chegaram cedo aí, fizeram pré-temporada lá com a equipe do Cabeça de Pipo. Vamos recuperar o tempo perdido. Carlos Vaz dizendo o seguinte, ó: segundo o Cacheado na Clube hoje, o mais querido busca no mercado 5 peças. Zagueiro, lateral direito, volante, meia de criação e um atacante. Então, um para cada posição aí. A Sandra está dizendo que o Pedro Vitor já está quase pronto, junto também com o Juliano da base. Vitor chegando por aqui, dando um bora, Leão!
Cara, eu não sei. Pergunta para a galera, acho... do Remo. Eu não concordo que o Remo deveria trazer atacante, não. Eu acho que o Felipe está fazendo gol, acho que o Ribamar é um cara que tá botando a bola para dentro, ele deu uma
melhorada. Tem gente que já botou o Ribamar na lista de dispensa aqui, porra, nos comentários.
Não, eu não concordo, eu acho que o Ribamar deveria ficar, ele é um cara voluntarioso, é um cara que perde muito gol, é verdade que eu não sou cego, assisto o jogo. Mas eu acho que é um cara que ele contribui, é um cara que luta, e às vezes numa Série B mais vale um jogador guerreiro do que o craque preguiçoso. E aí nós temos o Filipinho fazendo gol, nós temos o Ribamar aí melhorando, querendo ou não, o desempenho, nós temos como reserva dele o cara que foi o artilheiro da Série B, então eu acho que se a gente reforçar outras posições, e nós temos o Canu, como não posso esquecer do Canu, que é sacanagem da minha parte. O cara fez um gol daquele de futsal aqui, pô. Tá, já tá ajudando desde sempre que entra faz gol. Então, atacante, o Clube do Remo não precisa. Vamos reforçar as outras posições, que aí a gente dá uma encorpada boa na nossa equipe para a Série C.
O Cildo fala aqui pra gente: aqui o papo é bom, sem ódio, muito menos politicagem, o Remo é o foco central. É isso aí, Rocildo. Debate aqui no RemoCast, a ideia é a gente levar em alto nível, sempre em prol do Clube do Remo. Logicamente, depois de uma vitória, fica mais fácil ficar de cabeça fria, né, Igor? Mas também, depois dos resultados adversos, a gente também está por aqui, sempre debatendo Clube do Remo. Meu amigo, vamos fazer agora aquela votação. Depois da vitória do Leão, a gente precisa deliberar. Para quem não conhece, que está chegando agora no RemoCast, antes de mais nada, já deixa o like. Não custa nada, vai lá com o dedinho, já deixa o like, te inscreve no canal. O Igão já falou, 2.500 inscritos, vai ter camisa de colecionador, mais uma camisa de colecionador no quiz premiado aqui do Remocast. Então deixa o teu like para esse conteúdo chegar em mais torcedores remistas, te inscreve no canal e tem as outras formas de ajudar também aqui a bancada do Remocast a sempre cultuar o Clube do Remo. Conta pra galera, Igor.
Olha, tem 99 pessoas na live, tá pra bater 100 aí, galera. Agora é a hora, coloca o dedo no like pra gente chegar a 100, a gente bate a meta. E Beto, repete a tua pergunta que eu não prestei atenção no que tu tava falando, que eu tava contando o número de pessoas na live.
Ao vivo é assim mesmo, meu amigo. Conta pra galera como é que eles podem ajudar a bancada do Remocast a sempre produzir conteúdo bacana. Lembrando que já já vai sair mais um episódio do Remocast na torcida, gravado diretamente das arquibancadas do Baianão com os nossos repórteres especiais.
Galera, fala aquela que você nos ajuda a divulgar o conteúdo, que é dando like, se inscrevendo, compartilhando. Você ajuda o projeto também usando o Pix, está passando ali embaixo, remocast33@gmail.com. Isso aí a gente faz para melhorar a estrutura do projeto. Né? Ninguém vive de internet aqui, a gente só quer melhorar o conteúdo para vocês. Então a gente vai comprar aqui microfone, fone, vai. A gente ia comprar uma capa lá que ia molhar todo o celular e aí a gente ia ficar sem conteúdo. Não pode, pô. De repente a gente precisa viajar lá, fazer uma cobertura para vocês. E passagem está cara, né, pai? Não está fácil, né, irmão? Então você ajuda aí do Projeto Pix, se você achar que é interessante, remocast33@gmail.com. Cadastra também no link da Bet Nacional, sem dar spoiler, o Beto conta mais tarde ali, nosso Remocast na bancada, te cadastra lá no site da Bet Nacional, mas jogo sempre com moderação e responsabilidade, tá, galera? Só para fazer uma fezinha, te cadastra lá com o código do afiliado Remocast33, assim você também fortalece o nosso projeto lá, com a nossa parceira Bet Nacional, e os outros, esse é o Beto que sabe, é super like, né, e super chat. A gente até que tem que ensinar a galera como é que faz isso, de repente a galera não sabe utilizar essas ferramentas, a gente vai fazer um videozinho lá, deixar no YouTube, para você utilizar o super chat, o super like, e assim você está apoiando, tem todas essas formas de apoiar o projeto Remocast 33, galera.
É tranquilo, galera. Aí nos comentários, bem do ladinho, tem ali do lado dos emojis as opções do superchat e também do sticker. Mete ficha aí e vamos tocar o barco, vamos seguir por aqui. Porque agora, para quem não conhece e tá chegando aqui na gravação desse episódio do Remocast, após cada partida, a gente sempre escolhe, a gente tem só essa missão em glória, de sempre escolher o melhor e o pior da partida. Para o melhor da partida, a gente dá o troféu Alcino, para o pior da partida, a gente premia com o troféu Potita. A gente escolhe aqui pela bancada, logicamente, a galera tendo a sua maioria aí nos comentários, também ajuda a decidir desta semana. E agora, o primeiro troféu que a gente vai escolher aqui, deixa eu ver o que a direção está aprontando. Vamos começar pelo troféu Potita. Então, galera, vocês já sabem, coloca aí nos comentários quem foi o pior da partida. Aquele que destoou. Depois de vitória, logicamente, a gente está feliz, está todo mundo satisfeito com essa vitória do Leão, mas escolhe aí quem foi o pior da partida e ajuda a gente a dá esse prêmio, o troféu que foi batizado assim, ó.
Chegou essa bola pro Potita. Vem, cruzão. Potita. Nossa Senhora. Que isso, Potita?
Troféu Potita, premiação tradicional aqui do Remocast pro pior da partida. Aquele que destoou um pouco. Eu vou te ser sincero, Igor. Eu tô com bastante dificuldade para entregar o troféu Potita nessa partida, viu? Vou ser bastante sincero, porque a gente fez esse prêmio para uma jogada bizarra, uma atuação muito ruim. Não sei se alguém comprometeu não, viu?
Cara, eu tô na mesma situação. Eu não tenho para quem entregar o troféu Potita. Eu acho que pela vitória... Hoje o troféu Potita tinha que ser suspenso e, se for o caso, voltar na próxima rodada, porque bora prestigiar o time. Eu não vi gente jogando mal, matando. E, rapaz, é difícil a gente ter uma partida dessa, viu? Todo mundo indo bem ali, sem errar, sem comprometer. Não sei se foi o efeito alcoólico, mas eu não vi ninguém comprometer, não vi lance bizonho. É, vi todo mundo ali trabalhando direitinho, na medida. Então, eu não vou votar hoje, não vou votar, vou prestigiar a nossa grande vitória. Troféu Potita só pro louco lá, o Sheik lá, que quer meter Alves Celeste lá no Bainão e tomou taca. Mas pro time hoje não votarei, porque todo mundo foi bem.
Decano da mesa do Remoquete já deu sua orientação. A galera, logicamente, vai botando os comentários por aqui. O Fernando dá o troféu Potita para São Pedro. Esse vai o troféu Potita, para ele que vai o troféu Potita, segundo o Fernando. Vicente está invocado com, deixa eu ver aqui, vai para o Ribamar, não está até invocado com o Ribamar, não era para ter nem vindo, não faz gol. Valeu, ligado aqui do Tenoné, forte abraço, Vicente. Bem-vindo aí à comunidade do Remocast. O Rocildo não gostou do Renato Alves, que foi mal pra caramba. Almir também não gostou do Renato Alves. David fala que o Raimar tem sido abaixo. Rafael Modesto fala que quem destoou não estava na partida, que foi o preparador físico do Catalá. Então o troféu Potita vai para quem fez a preparação física desse time até chegar nessa rodada. Zé Bruno vota no Renato Alves. Errou em tudo que tentou fazer no jogo de ontem. Não achei o Renato Alves tão ruim assim, viu? Como em outras partidas, tá? Achei até que ele recompôs bem. Errou os passes, concordo, viu, Zé? Errou aquelas tentativas, mas bom, o time tá ajustando. Talvez ele nem seja ele o cara para tentar aqueles passes, né? Mas defensivamente, eu acho que não comprometeu. Logicamente, depois da vitória, é fácil. O Alan comenta aqui sobre o Renier, não gostou do Renier. Renan também não gostou do Renato. Assim como o nosso amigo TI e o Carlos Vaz também não gostou do Renato Alves. Proença está por aqui também, já se curou da dengue, não gostou do Renato Alves na partida de ontem. Mas voto do decano... Voto do decano é voto que decide. Então, tá decidido. Troféu Potita não vai ser entregue, mas a gente pode entregar o troféu pro melhor da partida. Então a galera vai escolher, vai ajudar a gente aqui a escolher quem foi o melhor. O melhor vai ser mais fácil ou não, né? Vamos ver aqui como é que vão ficar distribuídos os votos. Então, galera, já coloca aqui nos comentários quem foi o melhor da partida nessa vitória do Clube do Remo contra o Santa Rosa, primeira partida da segunda fase do Campeonato Paraense. Para esse que vai levar aí o melhor da partida, a gente entrega o troféu Alfino. Remo, troféu Alcino para o melhor da partida, meu amigo Igor Moraes. Melhor da partida, na minha opinião sincera, sei que a galera, eu acho que os votos vão se dividir, tá? Eu acho que os votos vão se dividir, mas na minha opinião sincera, para dar uma moral, tá? Para dar uma moral, depois de tantas semanas sendo criticado, para mim, o troféu Alcino de melhor da partida vai pro goleiro, vai pro Marcelo Rangel. Esse é meu voto, Igor.
Cara, eu concordo com o teu voto. É um cara que mereceu, eu acho que tá dando a volta por cima e vai nos dar muitas alegrias. Mas eu vou votar no mesmo cara que eu votei semana passada, no último troféu Alcino, que foi o Filipinho, né? Continua ali muito, com muita personalidade, né? Fez uma partida extraordinária contra o Trem, voltou a fazer gol, né? No segundo tempo ali, ele que é um jogador rápido, leve ali, ficou complicado jogar naquela chuva, né? Mas aí já fez outro gol batendo de fora da área também, né? Mostra ali um leque de opções, né? Não é só o cara que cruza, então meteu uma bola ali fora de área. Não, já tinha feito contra o Trem, fez um gol parecido. Então vou votar no Filipinho, vou dar essa moral para a base, apesar de concordar com o teu voto, vou deixar para a galera decidir, vou colocar o Filipinho aí para tentar levar o bicampeonato do Troféu Alcino.
Então a galera vai ter que decidir. Deu empate aqui na bancada do RemoCast, um voto para o Marcelo Rangel e um voto para o Filipinho. Agora a gente vai ter que contar, Igor, não vai ter jeito.
Victor Ramos, galera... Victor Campos já concordou contigo, o Alcino vai para o Rangel pela liderança que vem desempenhando, concorda aí com os fundamentos, Eu acho que nesses últimos anos sempre faltou esse jogador, cara, que gritasse, que vibrasse. Nós tivemos um pouco disso com o Diego Iva no passado, que infelizmente deixou o clube do Remo aí. Acho que muito por conta da vaidade do Catalá, que queria trazer os seus peixados aí. E eu acho que de repente é uma boa Marcelo Rangel assumir essa postura de líder que grita. Nós tínhamos o líder Vinícius, né? Mas ele não gritava, ele não vibrava, não era muito da personalidade dele. De repente é bom para o Marcelo Rangel assumir essa condição aí.
Agora vai ter que contar. Vamos ver qual vai ser o resultado. Temos aqui um voto para o Filipinho, um voto para o Rangel. Vai agora o Carlos. Carlos votou ali no Henrique. No Henrique Vigia. Então agora nenhum nem outro. Ainda está empate.
Tades, Everton Quaresma.
Votou no Tades, Fernando, acho que é o Líger.
Edu Passos, Filipinho.
Mais um voto para o Filipinho. Dois votos para o Filipinho aqui da galera.
Gleuber Pessoa, goleiro.
Gleuber foi no goleiro. Empatou. Rangel, acho que vai dar empate.
Canal O Rugido do Leão, um abraço. Gregory Azulino, Marcelo Rangel também, ó.
Mais dois votos pro Rangel, passou dois votos na frente. Rocildo votou do Tales. Ricardo Proença no Filipinho. Filipinho diminuiu aí a vantagem.
Laredo Neto, Filipinho Netão, aqui da Pedreira, saiu com a gente na bancada. Filipinho, mais um, Paulo, olha aí, assumindo a ponta o Filipinho na chegada, na linha da chegada.
Mais um voto aqui pro Filipinho também, do Paulo. O Filipinho passou da frente, hein? Fabrício já gostou do Ribamar. Tem gente que botou o Potita no Ribamar, o Ribamar vai do céu ao inferno muito rápido. Acho que é a vida de atacante que perde muito gol. É assim mesmo. Rafael achou o Vigia, o Gattuso do Bainão. O problema é do Henrique, viu, falando aqui, bom, eu acho que o Filipinho leva então, tá, o troféu Alcino de melhor da partida. Galera decidiu aqui então, vai pro moleque da base. Fez gol contra o Trem, fez gol agora, segundo gol dele como profissional, segundo gol seguido, primeiro no Parazão. Então, muito merecido aí, troféu Alcino para o Filipinho. Achei também que o Vigia jogou bem, tem jogado bem nessas últimas partidas, mas não é que pega muito cartão, ele é muito voluntarioso, às vezes tem que talvez dosar ali um pouco a perna e tudo mais, porque senão vai ser isso, né? Vai ter que sair primeiro intervalo do primeiro para o segundo tempo, início do segundo tempo, para não ser expulso. A gente até comentou sobre isso aqui, Igor, mas é um jogador que tem sido bastante importante ali no meio de campo do Clube do Remo, agora com a ajuda de outro jogador mais marcador, talvez até saia um pouco mais, né? Para tentar um passe, distribuir aí essas jogadas.
Eu tenho visto ele tentar uns passes mais, ele tem essa qualidade, tá? Tem essa qualidade de fazer virada de jogo, porque é um garoto que ele começou agora, então tá, assim, pegou titularidade agora, começou agora é modo de falar, né? Mas agora que ele pegou titularidade, sequência, então ele ainda está se firmando, pegando confiança, mas ele tem qualidade para virada de jogo, enfiada, de bola, Então, acho que é um cara que vai dar muito certo. É, o Mourinho mantendo ele ali, acho que vai dar muito certo para o clube do Remo na Série C. Mas seria bom trazer um volante, né? Como a gente falou, só tem os dois ali a priori. O Paulinho Curu é um cara que a gente torce muito, mas ainda não manteve a pegada. Mas eu acho que, assim como o Filipinho, o Henrique aí é um grande, um excelente valor da base aí que chegou para ajudar a gente nessa Série C.
E falando de Série C, vamos comentar um pouquinho aqui sobre a tabela que saiu, CBF liberou, inclusive já está em todos os portais. Vamos compartilhar aqui para ver essas datas, são datas que não estão confirmadas, tá, pessoal? É, ainda está naquela dependência do período exato, que vai, quer dizer, o período já se sabe, está na dependência de qual a data exatamente, mas já sabemos que vamos estrear em Belém, provavelmente no final de semana. Normalmente a Série C começa ali num sábado ou no domingo, normalmente, né, para o Clube do Remo, contra o Volta Redonda em Belém. Segunda partida fora de casa contra o Atletic. Inclusive, eu tô vendo se eu vou para esse jogo, hein, cara. O Murilo já vai dizer, não vai, porra, eu tenho que, tem que tirar essa zica, velho. Fica 5 horas de carro daqui de casa, se cair no final de semana eu consigo ir.
Vai para tirar essa... Joga uma água benta lá, vai dar tudo certo, para acabar com esse negócio de que tu não ganha fora, mano. Aí tu vai pegar essa carne assada aí. Covarde.
Que leve. Temperar com sal grosso. É doido, mano. Não, essa zica tem que acabar. Eu acho que nessa segunda rodada aí dá pra esticar. Fica ali no interior de Minas, né? Fica bem próximo de Mariana, uma região que eu não conheço ainda, pegando o carro rapidinho. Eu que tô aqui no Rio de Janeiro, vou cruzando aqui a serra, passando por Teresópolis, Petrópolis, e vou ali para aquela região sul de Minas Gerais. Volta então para jogar contra
o Botafogo. Já fica logo o Remocast na estrada, o próximo quadro a estrear aqui no nosso canal. Vai dirigindo.
Pô, e apresentando uma boa, hein, galera? Galera, hein, pai? Pô, e aí, galera? Então, ó, pô, Igor, vamos puxar esses likes aí, essas inscrições pro canal crescer e a gente poder trazer esse conteúdo aí pra galera. Já pensou um Remocast na torcida, na estrada? Ia ser massa, hein, galera? Conta aí nos comentários se vocês querem ver aí o Remocast na estrada também, trazendo bastidores das arquibancadas do Brasil, acompanhando o Leão. Conta aí nos comentários. Igor, já puxa esses likes aí, pô. Chegamos agora em quanto? 100 e pouco, dá pra vir mais, hein? Até a gente terminar a live aqui, dá pra vir mais like, pô.
Galera, estamos com 115 likes. A galera tá com a gente no projeto, a galera curtiu. É uma satisfação para a gente estar aqui recebendo tantas pessoas na nossa live. A gente começou, não tem nem um ano que a gente retomou o projeto. Davam 15 pessoas na live, né, Betinho? E a gente ficava conversando, e hoje a gente tem essa galera aí, 100 pessoas numa live, num canal que tem 100, tem 1.700 inscritos. Então, eu repito, ninguém bate o Remocast em proporção. A gente traz 10% dos inscritos para a nossa live e só o Remocast faz. Então, bora permanecer nesse bate-papo legal, nesse bate-papo responsável, sem sensacionalismo. Que aqui a gente vai fazendo o debate que vai fazer o Clube do Remo maior dentro e fora de campo. Então, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse conteúdo e deixa também o superchat, o super like, né? E se quiser ajudar no Pix, o Pix está passando aí embaixo. Tudo vai ser revertido para a gente fortalecer e dar maior estrutura para esse projeto.
Seguindo aí a temporada na Série C, o Clube do Remo pega o Botafake fora de casa. Inclusive, no Google está o logo aqui do Botafogo original, mas é o fake, tá, pessoal? Posteriormente, o Floresta dentro de casa. Dois jogos seguidos dentro de casa, né? Floresta e Tombense após dois jogos seguidos fora. Faz... Náutico e Sampaio Correia, também dois jogos seguidos fora de casa. Depois volta para dois jogos dentro de casa, São Bernardo e Ipiranga. fora de casa, vai pegar o ABC. Vamos ver se tu consegue nesses jogos, né, Igor? Sampaio Correia, ABC, acho que dá para ir, hein? Fazer um remoquete na estrada também no Nordeste. E volta para pegar o Ferroviário. Do Ceará. Esse ano vai ter dois, né? Ferroviário e depois Ferroviária, né? Porque depois de jogar contra o Ferroviário do Ceará em casa, vai lá pro Sul, pega o Caxias, vai fazer ali um tour pelo Sul. Vai para Caxias. E depois vai para Araraquara. Esse aqui eu acho que eu também consigo ir, cara. Caindo num final de semana. Ó, já vai estar até em período de férias. Para esse eu vou com certeza absoluta. Para esse aqui eu vou com certeza absoluta. Eu já vou estar de férias. Daqui para Araraquara deve dar, sei lá, umas 9 horas. Mas eu vou para São Paulo, passo um dia lá em São Paulo. Depois sigo viagem. Araraquara fica ali no região de Ribeirão Preto. Já conheço por ali também. Então já dá para ir assistir esse jogo, cara. Aí volta para Belém, pega o CSA, depois o Figueirense fora de casa. Aparecidense em casa, já começando agosto. Confiança fora. Normalmente a gente joga bem lá contra eles. E em casa contra o Londrina, termina a temporada naquele campo horroroso de Porto Alegre contra o São José.
Aquilo não é campo, aquilo é arena.
É uma arena, é uma arena. Essa Série C promete, galera, ainda vai ter mais conteúdo sobre Série C. A gente vai fazer a nossa tier list, apesar dos memes. Mas vamos fazer, Igão, que aqui a gente não foge da raia. Vai ser uma Série C complicada, hein, Igor?
Cara, eu tava pensando exatamente nisso aí quando tava passando as rodadas, né? Não vai ser uma Série C fácil, não, cara. E o Clube do Remo tem que tomar muito cuidado nessas estreias aí pra gente não se complicar, né? Nos últimos 6 anos, a gente passou dificuldade em 2 Série Cs com grave risco de queda. Então, é muito importante a gente estrear bem, construir logo uma vantagem para afastar logo qualquer risco de rebaixamento, que a gente tem que entrar com esse pensamento de afastar logo o fantasma, viu, cara? Porque os times que tem ali, tem muito time de tradição. Quem não tem a camisa, quem não tem a tradição, tem investimento. Então não pensa que vai jogar a Série C e vai disparar, não vai ser complicado. Tem que se preparar e tem que chegar a reforços ali que venham para somar, porque não vai ser fácil, não, cara.
Promessa aí de muitas emoções nessa Série C. E fica ligado aqui no canal do RemoCast, que vai ter muito mais conteúdo sobre Clube do Remo, sobre Série C. Mas agora, galera, novidade, atenção. Vai estrear agora, nesse instante, no canal do RemoCast, o novo RemoCast na torcida, de Clube do Remo e Santa Rosa. Então já te liga no canal do RemoCast, está saindo um vídeo quentinho, acabando a live aqui, já vai direto para lá, já saca esse conteúdo lá também, não esquece de deixar o teu like, não esquece também de compartilhar com os amigos, isso aí você já sabe, dá essa moral, conteúdo quentíssimo que Igor Moraes gravou e o nosso editor fez aquela edição que a galera curte, então se liga. Como é que é o clima nas arquibancadas do Baenão debaixo de chuva, né, meu amigo Igor? Porque esse jogo, a água veio.
Com certeza. Foi um conteúdo que deu para gravar ali até determinado momento. Mas ficou bacana. Assiste lá. Vai dar, passa lá e vê qual foi a fezinha que a caixinha do RemoCast foi lá. Quanto foi que a gente faturou jogando na Bet Nacional no Clube do Remo? Vai lá. E mata a curiosidade, vocês que estão aqui já deixem essa força lá também no conteúdo lá do RemoCast na torcida, o RemoCast na bancada. Deixa o teu like lá, esses 77 que estão aqui assistindo, deixa logo lá e já fortalece o nosso outro conteúdo. E assim a gente vai fazendo mais conteúdo para a galera e fortalecendo a presença do canal no YouTube, que é o maior em proporção do canal remista do YouTube.
Estilo Azulino dando um salve por aqui. Paulo dando a ordem. Vamos deixar o like aí, rapaziada. Fabrício, essa tabela sacaneou com o Remo. A gente pega os casca grossa fora de casa. Complicado mesmo. Falamos por aqui que vai ser complicado. Ainda vai ter muito conteúdo sobre Série C. Deixa só ela chegar mais próximo. Início da temporada é com clubes pesados, diz o Carlos Vaz. Volta Redonda foi mal demais no Carioca. Verdade. Tomara que continue assim. Esse é o meu desejo.
Esse Volta Redonda a gente tem que ganhar logo, mano. Já ganhar 3 pontos, já começar com tranquilidade, porque não pode começar mal, não, mano. É campeonato difícil a gente começar mal, meu irmão. Para recuperar é complicado, viu?
O Vitor diz que o Maestro vai arrumar essa equipe. Com isso, vamos chegar bem nessa Série C. E o Luiz Celso está poético, dizendo que as Águas de Março trazendo contratação. Está cantando aqui, né? Promessa de vida no teu coração. Bora, Leão! Márcio Oliveira, o segredo da Série C é ganhar os jogos em casa. Tem que ganhar em casa. E a gente espera que o Baenão não seja o nosso pesadelo em 2024, que o Baenão de fato volte a ser aquele caldeirão. O Zé Bruno está torcendo aqui com força, com caps, para que o Morinigo consiga dar padrão para esse jogo, para esse time, perdão, para esse elenco, urgentemente. Morinigo é a cara do machete, verdade, é o que o Marcelo está falando aqui. Dá para aproveitar as capas dos filmes para fazer as artes do canal, verdade, Marcelo? Lembrando aí da temporada passada com as artes do Remorcast inspirado em filmes, vamos ver qual vai ser a temática desse ano, hein, Marcelo? Já fica a ideia aí.
Fica a ideia aí, né?
Um abraço, Meu amigo Igor Moraes, mais um Remocast pra conta, vamos encerrando por aqui, um forte abraço. A gente se encontra na semana que vem, vai ter jogo do Leão no sábado, você estará lá. Galera, já sabe, pô, viu o Igor Moraes no estádio, já chega junto, já dá um abraço, já pega ali uma palavrinha aí pro Remocast na torcida, paga uma cerveja, tá tudo certo, né, Igor?
Uma cerveja é pouco, pelo menos duas. Com certeza, a gente fica lá na resenha, a galera já vai aos poucos reconhecendo e fica lá na brincadeira, a gente fica bebendo, já formamos o bonde da Remoquete, que atualmente conta com 3. Mas até o final da temporada, espera que a gente vai bater 100 lá na bancada da 25. Se Deus quiser, passando de fase no quadrangular, tu vai ver a galera que a gente vai montar. Começa assim pequeno, mas depois vai estar o bonde formado grande lá na maior resenha, todo mundo brincando, sem violência, só curtindo o bom futebol e a cerveja.
E assim vai chegando ao final mais um episódio do Remocast, o podcast da torcida do Clube do Remo, com Gilberto Figueiredo e Igor Moraes. No episódio desta semana, a gente comentou sobre a vitória do Clube do Remo em classificação na Copa Verde contra o Trem por 3-1 e a vitória do Clube do Remo contra o Santa Rosa no Campeonato Paraense em sua segunda fase, 3-0 para o Leão contra a Mucura Fake. Remocast é feito por azulinos, para todos os azulinos e as azulinas espalhadas pelo Pará, pelo Brasil e pelo mundo. Um forte abraço, saudações azulinas a todos e a gente se encontra na semana que vem, segunda-feira, 21 horas, sempre aqui no canal do Remocast. Te inscreve, dá o like nos conteúdos, compartilha com a galera e tamo junto. Forte abraço a todos.